9:32, nosso assunto agora é saúde. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Saúde de Maringá, Clóvis Mello. Olá, secretário, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciano, tudo bem? Bom dia para o pessoal que está nos acompanhando.
Secretário, eu gostaria de fazer um balanço das ações da Secretaria de Saúde no ano de 2023. Eu gostaria de começar perguntando o seguinte: quais foram as prioridades da saúde em Maringá no ano passado?
A principal se relaciona à questão das filas de consultas, exames e cirurgias eletivas. Eu sempre explico o que é eletivo, é tudo aquilo que não é urgente nem emergente, que pode ser agendado. É sempre bom explicar também por que essas filas se formaram. Por conta da pandemia, durante 2 anos você não pôde fazer nenhum tipo de procedimento eletivo, só os de urgência e emergência, porque ou não havia vacina, você tinha medo do contágio, então isso foi segurando esses atendimentos não só na rede pública, como também privada, não só em Maringá, mas no Brasil inteiro.
Mas antes existia fila também?
Existia, mas não nessa amplitude de quantidade de pessoas e de tempo de espera. Era menor, eram menos pessoas, menos tempo de espera. 2 anos parados, se você imaginar que a gente faz cerca de mais de 300 mil procedimentos eletivos por ano, então você pega 2 anos, cerca de 600 mil procedimentos acabaram ficando de uma maneira ou outra represados e tiveram que se dar conta depois que você retomou a normalidade.
Então, essa foi a prioridade principal.
Sim, e continua sendo porque, né, veja só, no ano passado, a gente está fazendo um balanço, né? No ano passado, nós fizemos mais de 440 mil procedimentos eletivos entre cirurgias, consultas e exames. Ou seja, se você pensar que o município de Maringá tem 420 mil habitantes, foi quase um procedimento eletivo por habitante. E mesmo assim, nós ainda temos filas. Veja, só no ano passado nós fizemos quase 20 mil cirurgias, que são quase 70 cirurgias por dia. Se você contar que você opera sábado, domingo, eletivo, sem contar urgência e emergência.
Todos em mutirões? Ou durante
Não,
a semana em mutirões?
Tudo que a gente faz, mais os mutirões. Só de mutirões no ano passado, nós fizemos mais de 5 mil procedimentos eletivos em mutirões. Estamos programando já uma série de mutirões para esse ano também. O que nós fizemos? Para começar a tentar dar conta desse problema que aflige a população, né? Nós aumentamos a capacidade de atendimento do Hospital Municipal em 35%. Nós colocamos, além do contrato que já é existente com o CISAMUSEP, que é o nosso consórcio de saúde, que é um grande parceiro da Secretaria Municipal de Saúde, além do contrato existente, nós colocamos mais R$3 milhões para ampliar o número de consultas e exames pelo CISAMUSEP. Nós contratamos mais médicos, nós contratamos, além de médicos, pessoal da saúde em geral. Mais de 500 contratações nós fizemos só no ano passado, entre credenciamentos e concursos públicos. Nós colocamos nas unidades básicas de saúde a figura do médico clínico geral, que é aquele que faz aquele atendimento de porta, de maneira também a reduzir um pouco a pressão sobre as unidades de pronto atendimento, opa, Zona Norte, Sul, PAC, o atendimento pediátrico na própria Zona Sul. Então, nós tomamos diversas ações, né, para instituirmos a figura do médico regulador, de forma que você também avalie se determinados procedimentos que estão sendo solicitados são mesmo necessários, porque às vezes um procedimento não necessário, além dele levar um engrossamento da fila, ele também custa recursos públicos que têm que ser racionalizados. Então, só na questão das filas nós trabalhamos muito. Tem uma fila que muitas vezes não se fala, fila de prótese dentária, né? Nós tínhamos cerca de 4 mil pessoas na fila de prótese dentária, mais conhecida como dentadura ou chapa. Né?
4 mil pessoas?
Mais ou menos 4 mil pessoas, se eu não estiver equivocado. Até o final do ano passado, a gente reduziu em 50% essa fila, e a nossa expectativa é que até março, finalzinho de março, a gente zere a fila, no sentido de que novas pessoas vão entrar, não vai ter mais ninguém esperando, pelo menos não o tempo que esperava. Então, tem filas em vários lugares. Então, essa foi uma prioridade, ela continua sendo, né? Nós temos cerca de 60 mil procedimentos em espera de consultas e exames. Se nós contarmos cirurgias, tem mais 9 mil. No ano passado, nós estávamos com 12 mil cirurgias, né? Então, nós reduzimos a despeito da fila. Você sabe que ela não para você dar destino às coisas, né? Ela vai sempre se retroalimentando. Nós vamos fazer agora, no começo desse ano, investimento de R$10 milhões com recursos oriundos da Secretaria de Estado da Saúde, só calcados em procedimentos de exames e consultas para pré-operatório. Né? Então, nós vamos reduzir bastante essas filas. A tendência é que até o final desse ano, por exemplo, a gente reduza níveis mínimos da fila da oftalmologia, que é uma das maiores que a gente tem, né? Tanto de consultas quanto de exames. Consultas são cerca de 16 mil consultas oftalmo. 16 mil consultas represadas e cirurgias são cerca de 1.200.
E por que esse especialista é mais difícil ou a população é que precisa de mais atendimento?
Tanto um quanto o outro. Não existe uma grande dificuldade em você ter o profissional, mesmo porque nós temos os nossos prestadores, mas tem uma coisa chamada capacidade instalada, quer dizer, você consegue colocar um número máximo de pacientes de acordo com a quantidade de serviço oferecido pelo parceiro ou pelo próprio município. Então, você consegue até ampliar serviço, mas isso também tem um limite, que é a capacidade instalada. Mas a gente acredita que com esses recursos agora, com essa definição de fazer os exames pré-operatórios para nós avançarmos para novas cirurgias, então a tendência é que a fila de cirurgias ela cresça mais no ano de 2023, enquanto a gente vai dando conta dos anos anteriores. Então a tendência é que a gente reduza, por exemplo, consultas e exames mais de 90% do que a gente tem hoje até o final do ano. A ideia, eu já falei aqui para você em outras oportunidades, o problema não é o tamanho da fila em si, mas o tempo de espera pelo exame, pela consulta, pela cirurgia.
E esse tempo é de quanto hoje?
Depende, cada procedimento tem um tempo de acordo com a disponibilidade de profissionais, com a capacidade instalada que o município tem. Então, nós tínhamos filas até o ano passado que remontavam a 2015. Hoje nossas filas estão chegando em 2019, a gente deve estar reduzindo já nos primeiros meses desse ano, 2019, entrando em 2020. Tem outras filas que já estão em 2023. Eu sempre lembro, por exemplo, oncologia, ela não tem filas, é diagnosticado. Por exemplo, o problema oncológico, o prazo máximo de atendimento é 60 dias, a gente aqui atende em menos.
Mas um paciente que está esperando o quê desde 2019?
Depende,
é que fica a situação,
principalmente
de
cirurgia ou algum tipo de exame que você não tem prestador. Às vezes você não consegue um prestador para um tipo de exame. Tem um determinado tipo de exame que se chama raio-x com contraste, não é todo prestador que faz. Então, isso acaba demandando uma demora para você conseguir o raio-x. Qual que é a importância do médico regulador nisso? De repente, ele pode dizer que, olha, foi pedido um raio-x com contraste, mas pode ser tentado o diagnóstico ou com um raio-x normal ou com algum outro tipo de exame de imagem. Então, o médico regulador, que a gente colocou na Secretaria de Saúde agora, ele também age no sentido de dinamizar as coisas que, às vezes, estão partindo por um caminho que vai tornar uma demora certa por causa da falta de prestador.
Mas quem pediu esse exame de raio-x com contraste foi um médico do próprio sistema,
né? Sim, foi um médico do próprio sistema.
E ele sabe que não tem esse prestador, que tem dificuldade para conseguir?
Não sei se sabe, pode até saber, mas parte do o ato médico que você não tem, não pode interferir, só apenas outro médico pode fazer um novo encaminhamento.
Certo. Bom, mas de qualquer forma é preocupante, né, a situação de um paciente que está desde 2019 esperando exame.
Sim, mas o que a gente viu também, nós fizemos desde o ano passado, antes até, nós começamos o processo de higienização da fila. O que é higienizar? Você vê realmente quem está na espera, se está esperando ainda, se está precisando, se por acaso já não tomou alguma medida. Muitas pessoas que não moram na cidade também, mas vêm buscar serviços aqui. Então, na higienização da fila, a gente também deu uma boa reduzida naquilo que realmente precisa. E você tem casos, por exemplo, de pacientes que estão à espera de 8, 9, 10 procedimentos. Né, que é algo estranho, né? Então precisa de uma consulta de ortopedista, de oftalmologista, de otorrino, então 4, 5, 6, 7 consultas. Então a gente precisa trabalhar com isso. Agora tem um principal dificultador dessas situações. Quanto melhor fica a saúde no município, em Maringá a saúde é muito boa, maior é a tendência que as pessoas procurem o serviço público em detrimento do serviço privado. Eu gosto de contar uma historinha que me contaram, não sabiam, veio uma pessoa importante aqui para Maringá e a esposa dela veio junto, ficou ruim, né? Aí ele perguntou, escuta, minha esposa está mal, onde é que eu levo para ter o melhor atendimento? E não sei quem conversou com ela, falou, leva na UPA. Na UPA, sim, leva na UPA. E ele foi lá e foi muito bem atendido. Queria lembrar para você, Lu, quando eu entrei na secretaria, eu vou completar no final do mês que vem, 2 anos à frente da pasta. Quando eu entrei, o tempo de espera nas unidades de pronto atendimento chegava a 12 horas. Você deve lembrar disso, foram feitas várias matérias. Né? Nós fizemos uma série de procedimentos. Hoje, a média de tempo de atendimento é de 2 horas, dependendo do dia, e tem dias que nós atendemos até 15 minutos. As pessoas, quando eu falo tempo de atendimento, é o ciclo completo, desde a triagem até ser atendido pelo médico, se precisar fazer algum exame, pegar os resultados e receber a alta, ou talvez até ser internado. Uhum. Então, esse foi o principal. Se você me perguntasse qual foi a prioridade lá atrás, essa era essa, porque era aquilo que estava incomodando. Nós resolvemos. E nós vamos resolver os outros problemas. Você sabe, o serviço público ele não é fácil, tudo demanda um tempo. O serviço público ele caminha a passos mais lentos, porque ele tem uma série de burocracias e protocolos, mas nós estamos avançando, nós avançamos bastante e vamos seguir avançando.
A Secretaria de Saúde lançou recentemente o Doutor Ingá para reduzir o absenteísmo, que são as faltas, as consultas, ou exames, procedimentos médicos. Vocês já têm algum resultado?
Veja, você toca num ponto muito importante, absenteísmo. Suponha que nós temos 100 mil pessoas na fila. Se eu chamasse hoje essas 100 mil pessoas, o dado que nós temos, que ele já é consolidado e ele é praticamente o mesmo, mais ou menos, em todas as regiões do país, é que 20% dessas pessoas não compareceriam. Ou seja, de 100 mil, 20 mil pessoas não compareceriam por diversos motivos. É difícil você buscar respostas dos motivos para o absenteísmo. Podem ser vários. Mas é preciso reduzir de uma forma inteligente, de maneira que a gente possa, sabendo com antecedência que a pessoa não vai, colocar outra pessoa que está esperando no lugar, porque a gente racionaliza e otimiza os tempos e os movimentos. O Dr. Ingá, ele ajuda numa série de coisas. Ele é um chatbot, pelo WhatsApp, então a pessoa recebe. Antes, como é que funcionava o problema, esse processo? Tem um setor na Secretaria de Saúde que se chama regulação, que das várias atividades que o pessoal tem lá, uma delas é fazer a marcação das consultas. Antigamente ligava para as pessoas e dizia, olha, você vai ter uma consulta com um otorrino no dia 5 às 15 horas. Você confirma? A pessoa falava por telefone, confirma. A gente marcava ali no cadastro e vai. Hoje, como é que funciona? Primeiro, a gente não precisa mais da figura do ser humano fazendo essa ligação. Então, vai automaticamente pelo sistema para o WhatsApp da pessoa e ela responde, ela interage com o WhatsApp, dizendo se confirma, depois dela confirmar. 3 dias depois, ela recebe automaticamente um lembrete, olha, lembre-se que daqui a 3 dias você tem a sua consulta, e 24 horas depois ela recebe um novo lembrete dizendo, lembre-se que você tem uma consulta, e em todos esses momentos ela pode pegar e dizer, olha, não vou poder ir. Então, talvez não reduza o absenteísmo no sentido que talvez ainda siga 20% de pessoas que não vão, mas se nós conseguimos confirmar com essas pessoas que elas não vão, a gente aumenta a eficácia, a eficiência do procedimento que a gente está fazendo. Então, o Dr. Ingá, ele é muito bacana por isso. E, claro, tem o lado do serviço público. Eu tendo esse processo automatizado, eu consigo liberar essas pessoas que antes faziam esse trabalho para ajudar em outros processos que a gente até pode ter algum tipo de falta de pessoal que pode melhorar você aumentando o efetivo.
Agora, as pessoas têm que responder a essa mensagem, né?
Sim, tem que responder. É muito importante, Lu. Tudo isso só funciona se as pessoas estiverem com o cadastro atualizado nas unidades básicas de saúde. Então é importante. Os nossos agentes comunitários de saúde, eles fazem um trabalho sensacional indo nas casas da pessoa, atualizando, mas veja, são 420 mil pessoas. Nós temos que ter 420 mil cadastros. Então é praticamente impossível você visitar todo mundo ao longo de um ano, ou ser 2 ou 3. Então é preciso que as pessoas compareçam na unidade básica de saúde, vá ali até a recepção. Olha, eu gostaria de ver como é que está o meu cadastro. Às vezes mudou o telefone, e o telefone hoje é a ferramenta principal de comunicação com as pessoas. Então, o telefone estando atualizado, a pessoa vai receber o WhatsApp do Dr. Ingá, dizendo, olha, sua consulta saiu.
E tem que responder, porque às vezes a pessoa, porque é público, é de graça, não se preocupa com esse detalhe de dar uma resposta.
Exato,
mas é importante,
verdade.
Porque não é de graça, né? O recurso.
Primeiro
dos
que não
impostos,
é de graça, segundo, há outras pessoas esperando.
Para facilitar que outras pessoas sejam atendidas,
E o Dr. Ingá, ele é a primeira fase de um projeto maior, que começou a ser pensado lá atrás, e a primeira materialização dele foi o Dr. Ingá, que é a UBS virtual, que é nós avançarmos na telemedicina para que a gente consiga oferecer mais procedimentos, principalmente consultas, sem a necessidade da pessoa se deslocar para o médico. Então, essa é a segunda fase que a gente está estruturando para lançar esse ano.
Secretário, e começou a reforma da ala psiquiátrica do Hospital Municipal?
Sim. A gente estabeleceu no ano passado, nós formatamos a parceria entre a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e as duas universidades que atuam no Hospital Municipal. Praticamente todas atuam, mas essas duas que estão lá no municipal, que são a Uningá e a Unicesumar. Então, nós nos juntamos e vão ser investidos com recursos dos parceiros, das parceiras das universidades, R$1 milhão, numa reforma total da emergência psiquiátrica, inclusive com aumento de leitos. Então, em cerca de... Veja só como os tempos são diferentes no privado em relação ao público. Uma reforma dessa, se fosse feita... exclusivamente pelo poder público, ela levaria cerca de 6 a 8 meses só para licitação e certamente pelo menos mais um ano e meio para a fase de obras, porque é assim que funciona o poder público. Com a parceria, né, com essa contrapartida das duas universidades, está projetado que em cerca de 4 meses esteja finalizada a reforma. Quer dizer, então, durante 4 meses a gente vai estar fazendo os nossos atendimentos, a gente preparou nossa estrutura, né, para receber os pacientes enquanto lá estiver em obras, mas em 4 meses retorna os atendimentos. Daí o Hospital Municipal tem mais de 3 décadas, né, ele nunca passou por uma reforma ali naquele ponto, então é a primeira reforma, então é uma notícia muito bacana.
E as universidades, essas universidades vão investir esse recurso no hospital, na sala psiquiátrica, porque os estudantes dessas universidades utilizam a estrutura?
Sim, aquele processo que eu chamo de ganha-ganha. Né? Uhum. Ganha o poder público com agilidade por poder segurar recursos públicos, porque o investimento vai ser feito pelo parceiro privado. Ganha a população porque vai ter um lugar melhor para atender, inclusive com ampliação de leitos. E ganha os acadêmicos dos vários cursos de saúde, porque eles seguem tendo seus campos de estágio para fazer os seus aprendizados e depois, mais tarde, vir trabalhar, inclusive, no próprio serviço público. Então, é ganha-ganha, ninguém perde. Então, por isso a gente tem, inclusive, estimular esse tipo de parceria, esse tipo de ação, porque ele agiliza, dinamiza e melhora o serviço público.
Quantos leitos vão ser abertos?
Mais
4 leitos. Sim. Então, é uma reforma que está começando agora, comecinho do ano, e são 4 meses de obra.
Tudo dando certo, final de abril
já está funcionando.
Já estamos reinaugurando o espaço com uma instalação melhor.
Como é que está o atendimento psiquiátrico no município, a demanda?
A demanda, ela segue numa média, ela tem uma média desde lá do tempo que eu assumi, ela tem uma média que ela não tem se alterado. É claro que por conta das atuais conjunturas que nós vivemos, o mundo mudou muito nos últimos anos, né? A sociedade mudou muito, as formas de relacionamento, de interação. Quando eu falo interação, inclusive as possibilidades que as pessoas têm de auxiliar ou até de magoar umas às outras, então elas acabam levando uma pressão maior sobre a saúde mental, isso é um fato. Né? A própria Covid, a própria pandemia trouxe uma pressão muito grande sobre a saúde mental, com todos os receios, todos os problemas, as dores das perdas, quer dizer, tem tanta coisa a ser analisada. Então tudo isso vem trazendo um aumento, e o Brasil, segundo pesquisas, é um dos países que mais tem problemas com ansiedade e depressão, que é um ponto muito engraçado, porque também o Brasil é reconhecido também por outras pesquisas como um dos países onde as pessoas mais têm felicidade em viver. Então, como é que você... Parece ser um paradoxo, né? As pessoas têm felicidade de viver e estão mais deprimidas. Então, a despeito disso, a gente nota que há um aumento, entretanto, a gente tem ficado numa média, e o município tem respondido com a necessidade, com todas as possibilidades e com todos os equipamentos públicos e pessoal necessário para isso. Veja, dessas mais de 500 contratações que nós fizemos só no ano de 2023, veja, 500 contratações, praticamente 1/6 de todos os servidores que nós temos na saúde. Então, só no ano passado, nós aumentamos muito a nossa capacidade de atendimento, claro, pela própria necessidade da população. Dentro dessas contratações, muitos psiquiatras, muitos psicólogos, a intenção, eu sei que a gente está falando em 2023, mas A vida continua, então em 2024 a intenção agora, da mesma maneira como a gente fez credenciamento para médico, para técnico de enfermagem, para enfermeiro, vamos fazer outros agora, para fisioterapeutas, para ampliar a nossa capacidade de atendimento de fisioterapia, que também é uma demanda muito grande. A nossa intenção é colocar psicólogos nas UBSs o tempo integral, porque a gente tem o psicólogo, mas ele trabalha 6 horas, às vezes fica um tempo lá que não tem. Então você fechar os 2 turnos...
Mas como prestador de serviço ou como o servidor contratado? Servidor.
Credenciado e depois concurso, né? Ah. Porque a gente, o credenciamento, ele é uma possibilidade que ele resolve uma demanda que aparece espontaneamente, mas de maneira muito rápida. Ela é possível, entretanto, a sequência é, a normalidade das coisas é você fazer o concurso público, né? Então, por isso que no ano passado, acho que desses 500 que nós colocamos no serviço, 300 e poucos foram credenciados e cerca de 200 já assumiram por conta do serviço público, do concurso público.
Secretário, quais são as prioridades em 2024 e a expectativa em relação ao Hospital da Criança?
Eu sabia que você ia falar, até botei na minha colinha aqui, o Hospital da Criança. Veja, no ano passado, claro, eu ainda era secretário de gestão de pessoas, mais conhecido como RH, né? E eu me voluntariei para ser o gerente, o gestor da parceria do Hospital da Criança. O gestor da parceria que fazia o relacionamento entre a parceira, o NAPMIF, e a prefeitura por meio da Secretaria de Saúde, mesmo sendo secretário de outra pasta. Coincidiu, né, pode dizer que é destino, coincidiu de repente eu ser secretário de saúde e continuar cuidando disso. Então, desde aquele tempo, lá desde 2021, quando eu assumi esse serviço, até o ano passado, todos os movimentos que a gente fez foi no sentido de vamos colocar ele para funcionar rapidamente. Esta semana, você sabe, na quarta-feira, nós temos audiência pública sobre o Hospital da Criança, né? Eu estarei lá, convido todos a estarem. É um dos últimos passos para que você faça o procedimento de concessão do hospital. O que é concessão? O poder público, sozinho, ele não tem condição de cuidar. O município de Maringá não tem condição de cuidar do Hospital da Criança. A gente acredita que quando ele estiver em pleno funcionamento, cerca de 1.200 pessoas, trabalhadores de saúde e outros, estejam atuando só lá naquele hospital. Então é uma pressão muito grande, inclusive, sobre o índice da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então qual é a solução? Conceder. Então essa audiência é um dos últimos passos para a concessão do hospital. A prerrogativa é de uma entidade filantrópica, né? Então, uma Santa Casa, um Pequeno Príncipe, entidades desse tipo que podem receber recursos públicos, né? E sendo estabelecido um critério mínimo, requisito mínimo de 60% de atendimentos SUS, deixando 40% de atendimentos particulares, até para que quem quer pegar a concessão consiga manter o serviço de maneira adequada.
Então agora dia 10, né?
Dia 10, quarta-feira, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal. Então vai ser apresentado lá todas as questões do hospital, vão ser feitas perguntas, vão ser feitas sugestões.
E quando provavelmente vai ser lançado o edital de... É um edital do quê? De chamamento público, licitação?
Na verdade trata-se de uma licitação, né? Mas é uma concessão. Para conceder, você vê como acontecem coisas que atrapalham. E é difícil as pessoas entenderem, né? Você tem que estar ali dentro do serviço público para saber por que as coisas acontecem desse jeito. Uma das coisas que atrasou o procedimento de concessão foi que você não pode conceder aquilo que não é seu. Então, o hospital estava em cima de um terreno que não era da prefeitura. Então, você entende que aquele bloco construtivo é da prefeitura de Maringá, em tese. Mas o imóvel não era, o terreno não era. Então, você levou 4 meses para você trazer o terreno que era da União para o município, fazer a escritura, para daí você poder conceder aquilo que daí é seu. Né? Então, eu brinquei isso uma vez numa entrevista, eu aprendi que se você quer errar no serviço público, dê data para alguma coisa. Porque
então,
o serviço
você não
público,
vai dar a data agora.
Sim. Eu não dou a data, mas eu posso dizer para você que em tudo dando certo, daí a gente cruza os dedos e reza para que dá e vai dar, né? Muito provavelmente no final de março nós já tenhamos uma empresa vencedora, uma instituição vencedora desse certame, uma instituição filantrópica, que daí já vai começar a fazer os procedimentos para atendimento. A gente está finalizando lá a rede lógica, quer dizer, as pessoas falam, está pronto. Não está, não adianta nada eu ter estrutura e eu não ter os cabos de fibra ótica, os fios que levam internet, que ligam os computadores. Isso não estava previsto na parceria, né? Isso foi um recurso que veio do governo do estado para fazer. Também ficaram faltando a ligação de alguns aparelhos de ar-condicionado, também vem um recurso daí da União. A União também mandou alguns recursos. E agora o que a gente espera, né? Eu devo ir para Brasília, acredito que ainda este mês, ou mais tardar mês que vem, para terminar a conversa com o Ministério da Saúde sobre as necessidades de recursos para o Hospital da Criança. Você sabe, é sempre importante explicar para os nossos ouvintes. Uhum. A saúde, o SUS, ele é tripartite, ou seja, três entes têm responsabilidade sobre ele. O Poder Público Municipal, o Governo do Estado e a União. Uhum. O Governo do Estado e a Prefeitura Municipal já garantiram a sua cota de recursos de 1,5 milhão inicialmente cada um para começar. Então a União, em tese, a gente vai conversar e eles vão garantir 1,5 milhão, que aí vai ficar tranquilo para a gente iniciar. Sempre lembrando que a projeção hoje, né, porque tudo momento de preço, mas a projeção hoje é que quando estiver em pleno funcionamento, o hospital deva consumir entre 12 e 14 milhões de reais por mês.
Mas isso da instituição que vai gerir.
Sim, vem recursos do SUS, né? Claro, vem recursos do SUS.
O SUS tem que garantir.
Todos os procedimentos do SUS são garantidos pelo orçamento do município e do Estado. 60%. É no mínimo 60%.
Então, 60% desses 12 milhões.
Isto. É claro que a gente sabe que tem procedimentos no SUS que o valor pago ele não alcança o custo. Esse é um problema que leva, inclusive, a você ter dificuldade de conseguir prestadores para você reduzir as filas, voltando no início da nossa conversa, mas aí como fazem diversas instituições, como o próprio Pequeno Príncipe, eles vão atrás de outros recursos. Você, por que a importância de ser uma filantrópica? Porque pode receber recursos, inclusive de emendas parlamentares, que é uma das fontes de recursos muito grandes, por exemplo, para o hospital, para o Pequeno Príncipe, também aqui para a nossa Santa Casa de Maringá.
Certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia.
Eu que agradeço. Ótimo dia. Aproveitando, desejar um feliz ano novo para todos, para você também. Tá?
Feliz ano novo. Nós conversamos com o secretário de Saúde de Maringá, Clóvis Melo, que fez um balanço das ações em 2023 e também das prioridades para 2024.